Eu cumprimento antecipadamente aqui o soldado Alessandro de Oliveira. Soldado Alessandro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. Sempre uma honra estar com vocês.
Sempre bem-vindos. E o segundo sargento Laércio Pedroso, comandante do Corpo de Bombeiros de Uruçanga. Eu não o conheci ainda. Prazer conhecê-lo. Bom dia.
Prazer, Bicudo. Bom dia. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Marconi, né? E com você.
Sargento, com a chegada da pandemia, a gente viu aí uma mudança de atitude em diversos setores da sociedade, inclusive, né, nessa questão de ocorrência nas estradas, né? Tivemos em alguns momentos a diminuição até de acidentes, talvez pela menor circulação, enfim, mais uma consequência curiosa da pandemia também. Mas, enfim, trazendo um resumo desse 2021, né? Como é que foram as ações desse ano? Como é que está o Corpo de Bombeiros de Uruçanga?
Então, Bicudo, 2021 foi um ano ainda diferenciado, né, em relação à pandemia e outros fatores também. Pode-se dizer que o ano passado até teve um pouco menos de ocorrência do que esse ano. Esse ano já voltou, até em função da vacina e tal, e as atividades começarem a voltar ao normal, né, as ocorrências também aumentaram novamente. Ainda estávamos conversando aqui, antes de entrar, de acidentes aqui nas rodovias, né, que circulam Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans, que geralmente quando dá acidente aqui é acidente forte, acidente complicado,
Certo.
tá? E com relação ao Corpo de Bombeiros de Uruçanga, né, eu assumi o comando da unidade ali no dia 11 de janeiro desse ano. A gente vem fazendo algumas mudanças, algumas benfeitorias, tanto em nível de ensino, de treinamento, serviços sociais, estamos tentando fazer algumas mudanças ali.
Você é natural de onde?
Eu sou natural de Criciúma.
De Criciúma. Estava atuando em Criciúma, antes de assumir o comando?
Eu estou no Corpo de Bombeiros, agora em abril vai fazer 31 anos de
Parabéns.
bombeiro militar. Entrei em abril de 91 e sempre atuei em Criciúma. Eu trabalhei durante os cursos, né, de cabo e sargento na capital e o restante tudo aqui em Criciúma.
Há uma diferença muito grande entre Criciúma e Uruçanga?
Pode-se dizer que sim, assim, em quantia de ocorrências, até é relativo, né, a quantia de habitantes, né, de Criciúma e região. Na verdade, ali a gente atende três cidades diretamente, né, Criciúma, Siderópolis e Treviso. Aqui a gente atende Uruçanga, Cocal do Sul, mas apoia também Morro da Fumaça, apoia Orleans, mas realmente Criciúma tem um número mais expressivo de ocorrências.
Toda ocorrência, podemos dizer, é uma emergência. Não há uma ocorrência menos importante ou mais importante. Claro que, em graus de gravidade, uma ocorrência com óbito é uma ocorrência lamentável, mas aquela que consegue salvar uma vida é uma ocorrência bem-sucedida, né?
Assim, ó, a parte do salvar a vida é tão gratificante para o bombeiro, sabe, que a gente se, de certa forma, a gente se deprime quando não consegue esse feito, tá? A gente vai falando diretamente do atendimento mesmo, né, as ocorrências em que tu tem que reanimar uma pessoa, tentar uma reanimação cardiorrespiratória, e assim, quando tu não consegue, aquele dia é um dia triste para ti como bombeiro, tá? Eu tenho, como eu disse, 31 anos de bombeiro. Quando a gente atende uma ocorrência que não tem sucesso, é como se eu tivesse entrado no bombeiro ainda esse ano, tá? Justamente é como tu falou.
Há o impacto individual, pessoal, né?
Sim, ao impacto psicológico, né?
Segundos salvam vidas, né? Não é
Segundos
nem
salva
minutos, acho que
vidas.
segundos, né?
A gente às vezes, principalmente no trânsito, né? Às vezes tem gente que não entende muito bem essa sirene, esse giroflex, esse deslocamento com urgência. Mas a gente tem aí, por exemplo, como tu citou, um tipo de ocorrência de parada cardiorrespiratória, como nós falamos. Nós temos, assim, de 5 a 10 minutos, entende? Uma pessoa com parada, no máximo, nesse tempo, para chegar e já iniciar os trabalhos. Acima disso, já começa a ficar bem difícil.
Uma coisa pessoal, minha, né?
Sim.
Eu dou passagem para qualquer veículo de serviço de segurança. IML, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, qualquer outro tipo de polícia que eu vejo pelo retrovisor, eu logo deixo passar, porque normalmente esses automóveis não estão passeando. Eles estão a trabalho, indo a algum lugar. Mesmo que não seja uma ocorrência, mas se chegar do seu destino com mais brevidade, estarão já disponíveis para um serviço futuro, né?
Falasse tudo. Às vezes a gente está voltando de uma ocorrência. Então, no retorno de uma ocorrência, normalmente estamos só com o giroflex, os sinais luminosos ligados, e não a sirene, até pelo barulho e tal. Mas como você falou, claro que a gente não vai retornar da ocorrência com aquela urgência que a gente foi, mas a gente sempre tem pressa, porque se tu puder voltar à tua base, reequipar a tua viatura, fazer a asepsia dos materiais, deixar pronto para, né, um próximo atendimento, então assim... Falasse bem, a gente sempre está em atendimento, indo ou voltando, com uma certa pressa.
Que seja uma regra para você que está ouvindo também, né? Qualquer automóvel, qualquer veículo, viatura, né? Dê preferência, né?
A gente percebe, assim, né? Que tem pessoas que às vezes não têm essa mesma iniciativa, né? De dar a passagem e tal. Também tem pessoas que a gente não vai ligar a sirene, tem pessoas mais idosas que não têm aquela agilidade, né, no volante. Tudo isso faz parte dos nossos treinamentos, deslocamento, condução, operação de viaturas. Constantemente a gente está treinando. Mas acontece, sim, em situações, às vezes um carro pequeno não dá passagem para um caminhão, né? Um deslocamento de um caminhão igual o nosso, com 5 mil litros de água, e com mais equipamentos e mais os integrantes da guarnição, que ultrapassam aí mais de uma tonelada de peso, né? Com pressa, e às vezes a gente tem que ir atrás devagar porque a pessoa não deu passagem.
Não entendeu. Mas, que ela tem que abrir o caminho, né?
É verdade.
Antes de falar de assuntos de prevenção, né, neste verão, em piscinas, no mar, enfim... falar um pouquinho sobre a carreata do Noel, que foi parece que foi uma ideia do soldado Alessandro, ele vai confirmar agora, e foi um sucesso, inclusive com o trajeto ainda aumentado, porque sobrou um tempinho aí, mas olha, por onde passou, alegria geral, né, Alessandro?
Exatamente, Ubicudo. Como na semana passada, na nossa entrevista, né, havíamos estipulado um itinerário, mas contudo, assim, sobrou bastante balas, né? E a gente tem que, a população contribuiu, a gente vai ter que devolver esse apoio que a população nos deu, né?
Foi boa a arrecadação de balas?
Foi excelente. Ultrapassamos 150 quilos.
Impressionante.
Em um pouco mais de 30 dias, em 36 dias de arrecadação. Então, realmente a participação da população foi sensacional, bem expressiva. E na nossa carreata, nós fizemos todo o nosso itinerário e adicionamos mais alguns bairros. Por exemplo, cito o bairro de Brida, que inicialmente não estava, e o bairro Rio América, aqui em Uruçanga. Em Cocal do Sul foi adicionado o bairro Vila Nova e o bairro União, que são bairros que durante o deslocamento a gente percebeu a necessidade de estar passando neles lá, em face de ter muitas crianças. Então a gente tentou de toda forma cobrir a maior área possível e não faltou bala em nenhum momento do trajeto. A gente ofertou o máximo possível aí desse momento de alegria para as crianças, né? Paramos, andávamos, parávamos várias vezes para bater foto com o Papai Noel, com as viaturas, enfim, conhecer um pouco do nosso meio. Então foi muito bacana mesmo essa campanha.
Havia uma certa apreensão com relação ao tempo, o tempo estava com cara de chuva, mas no fim das contas até o São Pedro colaborou, né?
Exatamente, estávamos bem apreensivos aí, principalmente no sábado, né? A questão da chuva, uma chuva bem torrencial durante o dia. Mas tivemos a sorte aí, fomos abençoados e ao final do dia cessou a chuva e conseguimos fazer a carreata bem à vontade mesmo.
Muito legal. Bom, antes de falarmos de prevenção, eu gostaria de ouvir de vocês aí um resumo das ocorrências do ano, né? A gente percebe que nos últimos tempos, e a imprensa hoje trabalha muito conectada também, né, em outros portais, na Marconi, incêndio em casas, né? Quantas casas no sul de Santa Catarina, não só aqui na região, na Criciúma, Nova Veneza, região de Imbituba. Isso serve de exemplo e alerta também, né? Porque o incêndio não acontece por acaso. Há descuidos, há edificações já um pouco velhas, todo o sistema elétrico já um pouco antigo, carregadores. Muitas vezes há muita negligência por parte das pessoas que ocasionam incêndios também, né? Como é que foi esse resumo do ano aí?
É, o soldado Oliveira depois vai passar os números, né? Mas assim, com relação aos casos de incêndio mais comuns, né, as estatísticas, entra muita coisa. Principalmente agora no verão, o pessoal desloca para os balneários, né? E nem sempre tem aquela visão assim, de como deixar a casa. Às vezes deixa o gás aberto, às vezes deixa algum equipamento na tomada. É, atendemos muitos casos já, né, nesses meus 30 anos aí de bombeiro, aquelas pessoas religiosas que às vezes, eu só vou ali no mercado, deixo uma vela acesa para a santa em cima do armário. Uhum. Às vezes fios de energia que não são os adequados, e aquilo vai superaquecendo, quando vê, perde a casinha, perde situações muito tristes assim mesmo, de se ver, né?
Lamentável, né? É. E com relação a esse ano, aqui em Uruçanga, o Corpo de Bombeiros de Uruçanga, ele atende, qual é a abrangência territorial?
Nós atendemos toda a cidade de Uruçanga, atendemos toda a cidade de Cocal do Sul e apoiamos, vamos dizer assim, né? Se der um incêndio de médio ou grande porte na região de Morro da Fumaça, ou Orleans, ou até Criciúma, como nós já tivemos em alguns incêndios lá, porque não tem como também ter um caminhão de incêndio em cada bairro, né? Não, é complicado. Então a gente trabalha nessa metodologia. Ah, deu um incêndio grande em Criciúma, eu preciso Içara, Uruçanga e Forquilinha apoiando. Deu um incêndio grande em Uruçanga, vem todo mundo de lá para cá também. Mas Uruçanga diretamente atende Cocal do Sul e Uruçanga.
Ok. E o volume de trabalho esse ano, soldado Alessandro? Então, o resumo de ocorrências, né?
Bicudo, fizemos um levantamento dos dados aqui, com base nos nossos sistemas. Então tivemos aí, de modo geral, começando agora a nível de estado, né? Para a gente ter uma noção de quanto o bombeiro, digamos, trabalhou nesse ano prestando atendimento à população. Por exemplo, em atendimento pré-hospitalar, que é basicamente o nosso principal trabalho, né? Tivemos mais de 172 mil ocorrências atendidas ao longo desse ano em todo o estado de Santa Catarina. E incêndios, que englobam incêndio em vegetação e incêndio estrutural. Mais de 9 mil ocorrências de incêndio em todo o estado. E salvamentos diversos, que inclui o salvamento veicular, salvamento na praia, salvamentos aquáticos, em trilhas, em tudo relacionado a salvamentos. Mais de 12 mil, em torno de 12.500 salvamentos. Então, esses são os dados até o momento do estado, nesse ano de 2021. Trazendo isso para a nossa realidade, que para Uruçanga e Cocal do Sul, que é a nossa área de atuação. Por exemplo, no ano de 2019, tivemos um total de 1.035 ocorrências atendidas pelo bombeiro de Uruçanga. Em 2020, teve uma queda para 920 ocorrências. Então, por conta da pandemia, como você citou lá no início, é bem perceptível na nossa rotina que durante o inverno tem uma redução no número de ocorrências, principalmente envolvendo acidentes de trânsito, ou seja, função de deslocamentos, né? Tem uma redução bem, bem grande. E esse ano de 2021, até a data do dia 20, que foi quando a gente finalizou esse relatório, estávamos em 961 ocorrências atendidas gerais. Fracionando isso, atendimentos pré-hospitalares. Então, desses 961, 870 são atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento com a nossa ambulância ali, né? Que são para situações de traumas, emergências médicas. De incêndios, tivemos 42 ocorrências nesse ano, sendo a maioria de incêndio de vegetação, que principalmente nos períodos de seca prolongada, ocorrem esses incêndios. Normalmente é nas margens de rodovias que ocorrem esses incêndios. E os incêndios estruturais, que são em edificações, casas, prédios, estabelecimentos comerciais, a gente teve 11 esse ano, em Uruçanga e Cocal do Sul. É um número, digamos, é lamentável ter 11, porque todo incêndio é lamentável, né? Ninguém quer que ocorra esse incêndio. Mas se compararmos com outras cidades, a gente está num número ainda bem abaixo. Então, ou seja, a população está tendo uma prevenção já. Já está esse hábito, principalmente, a gente fica feliz em Uruçanga e Cocal do Sul, o pessoal está tendo esse hábito de prevenir, que é sempre mais benéfico do que combater. Então a gente já tem uma queda aí do número de incêndios. Por exemplo, em 2019 nós estávamos com 19, em 2020 com 15 e agora estamos com 11. Então a cada ano a gente está evoluindo, então isso é muito importante. Vítimas atendidas, ou seja, pacientes que, pessoas que foram, que o Corpo de Bombeiros atendeu, 941 pessoas foram atendidas esse ano pelo Corpo de Bombeiros de Uruçanga. Mas alguns outros dados que talvez sejam importantes citar. Nesse levantamento, a gente chegou, o nosso tempo resposta, que é o tempo em que a viatura foi acionada à nossa central de emergência, até o momento da chegada da guarnição no local do atendimento. A gente está com uma média de 9 minutos e 50, ou seja, um tempo excelente. Por quê?
Qual é o tempo preconizado pelo comando? É isso aí, em torno de 10 minutos a 15 minutos?
É, isso depende muito também que são localidades mais distantes, né, e mais próximas. Mas esse 9 minutos é feito um apanhado geral e está dentro do esperado. Você veja, às vezes uma pessoa solicitar um atendimento do Corpo de Bombeiros lá em Cocal do Sul e ter esse atendimento entre 9 e 10 minutos...
É um tempo muito bom, né?
Está muito bom.
A ouvinte envia aqui uma mensagem. Aliás, o Leco não terminou ainda, né, Leco? Tem mais umas considerações. Uma ouvinte mandou uma mensagem aqui com a foto do filho. O Corpo de Bombeiros passou aqui em Rio Salto, né? Não Rio América, Rio Salto. E meu filho ficou muito feliz quando vinham do Rio América, já voltando, né? Balas, e disse que gostou demais. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, né? Que fez esse trabalho aqui por nós. Legal, né?
É como eu havia falado também, antes, né, da carreata, o Corpo de Bombeiros e criança é uma combinação perfeita. As crianças gostam do Corpo de Bombeiros, tem aquele sonho até de ser bombeiro um dia, gostam do caminhão. Então foi muito gratificante para a gente também.
Quando falamos aqui sobre dar passagem, né, a viaturas oficiais, né, de polícia, civil, militar, Corpo de Bombeiros principalmente, né, a ouvinte fala assim: bom dia, como se faz quando tem calçadas ao lado da rodovia e não tem como dar passagem, né? Há rodovias que realmente só tem as duas pistas de vai e vem, e calçadas, ciclovias, né? Inclusive a casa de Uruçanga. Aí vai o bom senso, né? Olhar o trânsito ao redor para dar a passagem com segurança, né?
Não, claro. De forma alguma a gente vai acabar ocasionando um outro acidente.
Exato. Né?
Para dar passagem para o Corpo de Bombeiros ou para a Polícia Militar. A gente se refere quando é possível, né? Às vezes, quando a gente mesmo percebe essa situação em que tem calçadas, não tem para onde o veículo desviar para dar passagem, em algumas situações a gente até desliga a sirene para não pressionar aquele veículo da frente, entende? Para que ela entenda assim, ó, não tem como eu sair da frente. Então a gente desliga, não adianta ficar com a sirene ligada, às vezes atrás de um veículo pesado, um caminhão, a gente acaba desligando para não causar aquela pressão, né?
Perfeito.
Assim que for possível, a gente dá um toque na sirene e continua o nosso trajeto.
Muito bem. Nós estamos conversando hoje no programa com o comandante do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, segundo sargento Laércio Pedroso, e também com o soldado Alessandro de Oliveira, ambos da corporação aqui em Uruçanga. Intervalo rápido, a gente volta já. Se você tem alguma pergunta, faça. Faremos aqui mais algumas perguntas no segundo bloco. Aguardem, a gente volta já.